Associações da magistratura, do Ministério Público e também do Ministério Público Federal e estaduais e das associações de policiais também estão mobilizados aí para pressionar o presidente Jair Bolsonaro a vetar o projeto que, ou partes dele, né? O projeto de lei ou partes dele que criminaliza o abuso de autoridade no exercício das funções públicas, Márcio Aquilissardi.
Pois é, Edson Júnior. Hoje a manifestação está marcada aqui para Brasília. Na sexta-feira vai ser a vez da sua cidade, Belo Horizonte. Ontem os protestos ocorreram em Belém, Natal, Campo Grande e Curitiba.
Pois é, uma questão aí bastante, bastante polêmica, né? Segundo o texto aprovado, somente vão ser considerados crimes, né? As condutas aí que forem praticadas com a finalidade de prejudicar outra pessoa ou beneficiar a si mesmo ou terceiro, né? E assim como também por mero capricho ou satisfação pessoal. Bom, esse assunto está aí nessa polêmica toda, né, de solicitação de veto do presidente, então a gente vai ouvir dois parlamentares a respeito desse tema, começando pela deputada federal Bia Kicis, ela que é do PSL do Distrito Federal, a deputada que é procuradora, né, a parlamentar que é a procuradora do Distrito Federal e também advogada e defende aí vetos no texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Deputada Bia Kicis, muito bom dia, prazer em tê-la aqui no programa.
Bom dia pessoal da rádio, bom dia aos ouvintes.
Bom, deputada, eu vi essa semana no Twitter a manifestação da senhora justamente sobre esse tema, colocando aí a sua posição favorável ao veto, não sei se em parte ou se da totalidade desse projeto. Eu queria que a senhora esclarecesse para a gente um pouco, então, quais pontos a senhora acha que deveriam ser vetados, ou se o projeto todo, e qual a razão dessa sua posição.
Olha, nós, os deputados do PSL, nós estamos nos reunindo para vermos quais os artigos que precisam ser vetados para que não se impeça a continuidade de investigações, para que não se amarre a mão dos juízes, dos promotores, policiais, por um temor justificado no caso, tá? Porque essa lei dá margem a uma interpretação muito larga do tipo que está sendo colocado ali. Então, para que eles, por um temor de serem eles, sim, processados e presos, né? A gente precisa, então, fazer esse veto. Agora, pode ser também que sejam tantos artigos que o melhor seja vetar a lei inteira.
Uhum. Ou seja, o PSL está estudando quais são, né, esses pontos que seriam, então, aconselhados que fossem vetados. Agora, eu vi aqui, logo na abertura, a gente lendo aqui o texto, quer dizer, o texto baseado, né, na lei que foi aprovada. Somente serão considerados crimes as condutas que forem praticadas com a finalidade de prejudicar outra pessoa, beneficiar a si mesmo ou a terceiros, assim como por, agora eu abro aspas para a lei, mero capricho ou satisfação pessoal. Deputada, mero capricho na sua avaliação não é um termo subjetivo demais, não?
Completamente. Não existe um conceito jurídico sobre o que seja um mero capricho. Então, nós estamos realmente entrando numa aventura jurídica, porque qualquer pessoa que tenha um excelente advogado, tá, vai ter condições de levantar teses, de fazer suposições que levem um juiz, um promotor, um policial a serem processados em nome desse mero capricho, que ninguém sabe o que é.
Agora, deputada, por outro lado, há muitos casos de abuso policial, abuso de autoridade em geral, até mesmo em alguns julgamentos. A senhora acha que, tirando alguns pontos que a bancada do PSL acha controversos, esse projeto pode realmente coibir a mão pesada, né, do Estado sobre o cidadão quando ele não tem nenhuma culpa ou quando ele não merece o que está acontecendo?
Eu não tenho dúvida nenhuma de que existe abuso de autoridade, tá? E não é pouco. E não tenho dúvida também de que nós precisamos agir para coibir esse tipo de abuso. Eu tenho dito, por exemplo, um promotor abre uma investigação contra uma pessoa que não é corrupta, não tem nenhum problema, mas ele resolve abrir uma investigação. E aquela investigação nunca é levada adiante, não é denunciada, às vezes passam-se anos até que a pessoa consiga se defender e ser absolvida. São tremendos um abuso. Existem outros casos também de abuso, mas essa lei ela tem um problema na sua origem. A digital que está nela é do senador Renan Calheiros, do senador Roberto Requião. Né? E o senador Renan Calheiros, ele é investigado, ele tem vários processos, então fica clara aí uma intenção aí sim de pessoas investigadas se protegerem acusando os seus acusadores.
Uhum. A lei, havia, na verdade, dois projetos de lei a esse respeito, né? Esse que veio do Senado, havia um outro projeto que tratava exclusivamente da questão do Poder Judiciário e do Ministério Público. Esse ele pegou aí o abuso de autoridade no âmbito dos três poderes. Então, de um certo modo, talvez essa questão, quer dizer, de não ficar restrito ao Judiciário e ao Ministério Público, tenha convencido o maior número de deputados a aprovar essa proposta. A senhora não acha que essa proposta ficou melhor do que a proposta do outro projeto e que poderia salvar algumas partes dela nessa concepção que o PSL tem tratado, deputado?
Olha, deixa eu te falar uma coisa. Essa história de que vale para todos os poderes, eu não consegui encontrar um artigo na lei que se aplique a nós parlamentares, por exemplo. Onde é que tá ali tipificado o nosso abuso? Qual é a conduta? Realmente eu não consegui enxergar. Tá? Agora, o que eu acho é o seguinte, não foi que nós fomos convencidos de que essa lei era melhor. Nós não tivemos tempo de analisar a lei. O projeto foi votado em regime de urgência e votado no mesmo dia. Eu mesma tinha feito uma série de anotações na lei, artigos que eu gostaria de discutir no plenário, não passou por nenhuma comissão. Então, a gente acha o seguinte, tem que coibir o abuso, tá? Ninguém é contra isso, mas nós queremos um projeto de lei que seja amplamente discutido. Por quê? Nosso sistema é bicameral e, nesse caso, só o Senado teve oportunidade de se debruçar sobre o texto. A Câmara saiu diminuída nessa votação.
Bom, no caso especificamente da magistratura, a gente tem visto aí uma manifestação, né, bem contundente aí por parte de grupos, né, por parte de associações de magistrados, também de procuradores, enfim. A senhora tem conversado com essas pessoas, com as lideranças, tem sentido aí? Quais são os principais pontos que são elencados aí pelos procuradores e pelos magistrados a respeito desse projeto, deputado?
É claro que eles vão reclamar, mas eu entendo que devemos sim punir o abuso de autoridade. Tá? Uhum. Então a gente sabe que tem muita decisão judicial, tem processos que são eivados, né, de abuso de autoridade. Então não importa se eles vão chiar ou não, a gente vai ter que tomar essa atitude em algum momento. Tá? Agora, não é essa lei que já nasceu de uma forma comprometida, que não inspira nenhuma confiança na sociedade. Então, nós temos que trabalhar um outro texto para punir, sim, o abuso, mas a gente tem que identificar direito o que é o abuso. Do jeito que está nessa lei, você mesmo começou falando essa história aí da satisfação pessoal, do mero capricho e tantas outras coisas, que colocam, sim, magistrados, policiais, promotores, procuradores num estado de insegurança e a sociedade num estado de insatisfação quando estamos num momento em que todos estão voltados para combater a corrupção, o crime e a impunidade.
Pois é, deputada, entre os aspectos que podem comprometer essa lei do abuso de autoridade, a bancada do PSL já apontou uma crítica forte à questão dos crimes de colarinho branco. A senhora acha que a investigação desse tipo de crime ela está comprometida?
É exatamente esse tipo que está comprometido, porque a pessoa mais pobre que comete crimes de roubo, furto, ela não vai ter nem condição de pagar um advogado para discutir essa tese. Ninguém nunca se preocupou com o abuso de autoridade quando se trata de pessoas mais pobres, que são presas, muitas vezes injustamente. Foi só as operações chegarem até as pessoas que cometem os crimes de colarinho branco que começou a surgir toda essa necessidade de se combater o abuso de autoridade. Então, vamos tomar mais cuidado, tá? E vamos trabalhar um texto que seja capaz de punir o abuso de autoridade, mas sem gerar um texto por si só, um abuso contra o sistema penal, o sistema criminal que visa coibir o crime.
Bom, o relator do projeto, uma das coisas que ele afirmou é que quem acusa, no caso, continua sendo o Ministério Público, quem julga continua sendo a magistratura. Ou seja, que a própria denúncia sobre os crimes de abuso de autoridade, ela precisa de uma acusação formal, precisa de um julgamento. E, portanto, não haveria perseguição nem à magistratura nem ao Ministério Público. Como a senhora se posiciona aí sobre esse ponto do relator?
Bom, se fosse assim, essa lei seria inócua. Vamos dizer, não, essa lei não adianta, porque promotor não vai acusar promotor, juiz não vai sentenciar juiz. A gente sabe que isso não é verdade. Uhum. A gente sabe que, lamentavelmente, né, existe no nosso direito muita interpretação, a tal da tese do direito alternativo, direito achado nas ruas. Quando a gente tem um Supremo Tribunal Federal que tipifica uma conduta sem lei, um Supremo que cria um crime, quando isso é a maior aberração do direito penal que já se ouviu falar, como é que a gente pode confiar nisso? Então, tem que desconfiar, sim, tá? Tem que desconfiar que essa lei ela vai ser aplicada, às vezes, por promotores e juízes que não seguem direitinho ali a cartilha do direito penal.
Deputada, com relação ao uso de algemas, que é outro ponto controverso aí dessa lei, inclusive com manifestação de policiais em relação à dificuldade aí de se utilizar a operação policial, né, de dificultar a operação policial, já que o projeto estabelece uma série de restrições aí à questão do uso de algemas, enfim. Qual que é a avaliação da senhora nesse ponto? O que a senhora acha? Que os policiais têm razão? Ou, de fato, às vezes as forças policiais também acabam usando algemas quando, na verdade, o preso não oferece nenhum tipo de resistência?
Olha, eu acho que às vezes isso acontece, sim, mas isso não é motivo para você colocar agora essa conduta, né, na berlinda, como se a grande maioria das vezes em que é usada a algema, né, isso fosse uma conduta abusiva, até porque quem avalia o risco de uma fuga, quem avalia o risco de um ataque a um policial, é o policial ali na hora. Porque senão o que vai acontecer é que o policial, ao algemar, ele já vai estar sujeito a uma avaliação de um promotor, de um juiz, mais tarde, que vão tomar essa decisão no conforto seus gabinetes, sendo que a gente sabe que hoje grande parte do Ministério Público e até da magistratura são adeptos da teoria, da teoria do desencarceramento, dessa tal de bandidolatria, essa história, né, de que o bandido é vítima da sociedade. Então, basta ver o que acontece na audiência de custódia. Isso é fato. Na audiência de custódia, a maioria das vezes, o prisioneiro ali, o detento, ele é solto e o policial é que acaba acusado. Então, não dá. Nessa realidade que a gente vive hoje, não tem condição. Essa lei, ela traz sérios problemas. Eu não vou dizer que não existam artigos que são bons. O artigo 31 é um bom artigo. O artigo 32. Tem artigos que são bons, mas é tanto problema que tem nessa lei que eu acho que o ideal seria o veto total. Caso contrário, vários artigos serão que serão vetados, para o nosso entender, e outro texto eu acho que deveria ser feito.
Deputada, em paralelo a essa questão do abuso de autoridade, o governo está buscando disciplinar a investigação sobre crimes financeiros a partir da mudança do COAF, inclusive a mudança de nome, hoje na alçada do Ministério da Justiça, para o Banco Central. A senhora considera que essa mudança ela pode aprimorar a investigação de crimes financeiros?
Olha, pode ser que sim, até porque o governo já pensa em conceder autonomia, né, ao Banco Central. Eu acho que isso é uma medida que vai passar. E Eu acho que é o seguinte, o governo ele é uma equipe, ele é um time, eu tenho todo o apreço e admiração pelo ministro Sérgio Moro, assim como tenho pelo ministro Paulo Guedes. Então, o presidente Bolsonaro queria manter o COAF no Ministério da Justiça, fomos nós, não deixou. Bom, nós do PSL fomos voto vencido, né? Mas foi o parlamento que quis mudar para o COAF e agora há uma avaliação de que no Banco Central seria mais efetivo. Então, vamos aguardar os acontecimentos. Eu tenho certeza que quem quer que esteja à frente, sendo a equipe do governo Bolsonaro, fará um excelente trabalho.
Deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, conversando com a gente, ela que é procuradora e, portanto, aí falando também nesse sentido jurídico a respeito desse projeto, que agora, enfim, é aprovado o projeto aqui na Presidência da República para sanção ou veto, aguardando então a decisão do presidente. A deputada conversando com a gente aqui sobre a questão aí do abuso de autoridade. Deputada Bia Kicis, muito obrigado por participar aqui do nosso painel eletrônico nessa manhã de terça-feira. É um excelente dia para a senhora. Obrigado por estar com a gente aqui.
Eu que agradeço pela nossa oportunidade. Um ótimo dia.
Obrigado, deputada.
Obrigado, deputada.
A deputada Bia Kicis conversando com a gente. Ela que é procuradora e, portanto, falando aí do partido aí do presidente Bolsonaro, do PSL, falando aí a respeito da questão do projeto de lei do abuso de autoridade. Daqui a pouco nós vamos ouvir o relator da proposta.